agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
A morte de Jackson Pollock.
Vamos lá.
O senhor Nick sabe que arte é treta, arte é porrada,
porra.
Arte é confusão, arte é bebida e arrependimentos.
É.
Todo mundo sabe que são essas quatro aí definições lá no dicionário Aurélio. Você pode ir lá conferir agora.
Me convida pra ir no museu, hein? Eu gostei. Já parece boa essa artista aí.
Sim, sim. Jackson Pollock, cara, ele no dia 11 de agosto de 1956, ele morria. Ele tinha 44 anos apenas. Então ele morreu cedo. Se bem que eu sinto que todo mundo que morre, a galera fala que morreu cedo. Ninguém fala, morreu velho. Né? É. Nunca ouvi morreu velho na minha vida.
É, ia ser meio ruim também, né? Ia deixar meio pra baixo no enterro, se tu desse um discurso desse tipo. Mas eu entendo o que tu quer dizer.
De qualquer forma, o Pollock, ele é um pintor, seu nego. Ele pintava quadros. E eu enchi o grupo que nós temos no Zipper Zap com algumas obras dele. Dá uma olhadinha só, por favor.
Ah, tá, tô vendo. É, o guri era bom.
O guri era bom. E é umas artes bem... Como é que você definiria?
Ah...
O ouvinte que não tá vendo, né? É só ouvindo.
É uma arte que pode custar 10 milhões ou 70 reais. Pra mim, é isso.
Sim.
É uma arte que parece muito com um teste que algum psicólogo faria comigo. Me mostrar e falar o que, que tem aqui. É uma arte que meus tios iam falar que é besteira e que eles mesmos poderiam fazer. É uma arte que parece um grande lugar pra limpar os pincel. Na verdade, acho que a arte tem outro lugar e o cara limpou os pincel na tela. E tem os quadros grandão, né?
Isso é importante. A galera não tem noção, né, cara? Porque quando a gente vê pela internet um quadro, tipo uma Mona Lisa da vida, a gente pensa que é do tamanho do nosso monitor. Mas não, cara, Mona Lisa é gigante. As obras de arte dessa galera toda aí, que pinta, né? Essas obras de arte são, em grande maioria, gigantes mesmo. Eu gosto bastante, cara, de umas pinturas bem bizarras. E eu tenho uma pintura, sabe de quem? Do Júlio Victor, tá ligado?
Claro que não.
Eu comprei do Júlio Victor, essa grande fera. Comprei um quadro que ele tava fazendo.
Ah, o Júlio Victor. Achei que tava falando de algum artista, assim. O que esse cara tá falando? Não, o Júlio Victor do canal, tá.
É, pô. É, exatamente. O Júlio Victor, eu comprei dele. E eu tô esperando ele ganhar no Big Brother pra valer muito dinheiro.
Ele vai ganhar, cara. E esses dias ele falou que ia, tava afim de se inscrever. E eu pensei muito sobre isso, cara. Ele é um cara que pode ganhar o Big Brother.
Por que você acha que... Cara, tô fazendo muito de assunto, mas fala rapidinho, por que você acha que ele pode ganhar?
Porque eu acho que ele vai trazer novos discursos, polarizar as discussões, ganhar muito apego da internet e rodada a rodada se fortalecendo.
Caraca!
Eu não assisti Big Brother nenhuma vez na vida, mas eu acompanho via Twitter e é esse o comportamento da parada. E ele é um cara muito inteligente, então eu acho que se ele não sair nas primeiras duas rodadas, ele vai ser campeão do Big Brother.
Caraca! Agora Nostradamus Níquel tá aqui.
Não, tô dizendo, velho, eu sei das coisas, cara. Vem na minha.
Entendi. Mas não vamos nos... Primeiro um beijo pro Júlio Victor. Ele tem um podcast, inclusive, chamado Devaneios, que é muito legal. E o canal dele também, que é Júlio Victor, que é muito bom também, lá no YouTube. Mas voltando a falar aqui do nosso Jackson Pollock, esse cara, ele vai ser... Exatamente, você explicou bem a arte dele. Uma arte que eu poderia até chamar de confusa. Uma arte meio louca. E tem um movimento pra esse tipo de arte, né? Um movimento expressionismo abstrato. Acho que o nome tá deixando claro, né? Que expressionismo significa, né, a vontade de se expressar antes de qualquer coisa. Ah, mas a gente sabe que toda arte é expressionismo. É uma forma de expressão. Sim, toda é. Mas o expressionismo é quando você valoriza, você prioriza a sua expressão ao formato, né, que vai sair, as regras estéticas e tudo mais. É aquela velha discussão, né? O artista faz música pro cara que vai ouvir ou faz música pra ele mesmo ouvir?
Tô raciocinando aqui. Eu tô muito, muito ocupado olhando pros quadros agora.
tá entrando no loop, né?
É, tô entrando no loop aqui, daqui eu só saio em novembro. Vai ser difícil, cara.
Sim. Mas enfim, o lance é que o expressionismo, ele é justamente isso. É quando o artista, ele valoriza muito mais o que ele tá sentindo do que as regras. O que que foi?
Cara, eu tô olhando esses quadros aqui. Beleza, não, tô sacando tudo, tem um contexto. Mas deve ter sido a época que mais teve artista falcatrua. Puta que pariu, velho. Porque o cara que é bom mesmo não é o cara que faz o quadro, é o cara que vende o quadro. Esse é o artista. O artista é o que vende. O artista é o cara que escreve os quatro parágrafos do lado, na figurinha do lado ali, que diz o nome do quadro e explica a obra. Esse cara é foda. Deve ter ido uma galera junto no movimento aí, uns cara que não
fazer qualquer poder coisa.
É, cara, não é possível. Não é possível.
É, você vê, Níquel. Aqueles caras, eu não quero soar como aquelas pessoas que cagam a regra de arte e tudo mais, mas você vê que no começo, em 1942, eu mostrei pra você a obra Male and Female, né, que é masculino e feminino, que é uma obra que é expressionista, né, ela é bem, como é que eu posso dizer, confusa, mas você entende formas, né, você entende números, tem uns números ali, que doideira, ó, tem um montão de forma, né, uns, enfim, os losango, e é bem colorido, mas você consegue entender alguma coisa.
É uma galinha saindo do armário, né?
Deixa eu conferir isso, cara, uma galinha?
É uma galinha. Galinha saindo do armário e o diabo subindo com uma girafa em cima. Eu tô falando sério, tem uma mulher pelada também, né? Mas tem bastante coisa acontecendo.
Caraca, Nick, galinha. É, a mulher eu tô vendo, a mulher eu tô vendo.
A galinha, mais pra baixo. Pra baixo, um pouquinho à direita.
À direita.
É, não, um pouquinho à direita. Os dois olhos da galinha, cara. Os pezinhos, as patinhas do patinho da galinha.
Cara, eu acho que eu sou insensível.
Ah, cara, não vou te culpar, o sistema de educação do país.
Ah, não é uma galinha, é um patinho.
É, um patinho, galinha, depende da região.
Ah, entendi, que é fininho. Mas tudo bem, o Vitor tá entendendo nada. Mas tudo bem, essa obra ela começa um pouco, tem algumas formas, né, como você tá falando. Agora vai passando os anos, moleque. Em 1950, o moleque mete essa obra chamada One, que é essa grandona aí, ó. Uhum. Já tá confuso, não tá entendendo mais nada. Aí tem como ele fazendo a obra One, né? Tem uma foto dele pintando o quadro. E tem a última obra dele, que é Search, que é quando ele já tá completamente louco. Olha a quantidade de cor, olha a quantidade de coisa. A forma que ele pintava era muito interessante, né, Nick? Ele jogava a tinta, ele não usava pincel. Pincel. Que é isso? Sou um bárbaro, por acaso? Eu jogo a tinta e ela que vai fazer a arte dela. O que você acha disso, Níquel? Você acha que é falcatrua? Você acha que você tá cagando regra aqui, é isso?
Eu acho que se tem alguém que comprou e tá feliz, essa pessoa que comprou tá feliz, ainda revendeu pra outro que pagou mais, então ficou todo mundo feliz. Eu acho que as pessoas têm mais. Eu sou do amor livre nas artes, assim. A vida é curta demais pra gente ficar procurando coisa pra não ser feliz.
Entendi.
Essa é a minha opinião sobre a arte. Porém, eu não teria um quadro dele em casa. Quer dizer, se me derem, beleza, mas não acho que não é uma parada que me ganha de primeira, assim.
Sim. Eu acho que os nomes dos quadros me ganham, tá ligado? Olha o One. É um o nome desse quadro gigantão, tá ligado? One. Uhum. Caraca, o que significa isso, tá ligado? Isso aqui é a unidade? Todos nós somos isso? Isso aqui é o mundo, é o universo, tá ligado? Olha quanta coisa que você interpreta. Aí eu me amarro. Eu acho, inclusive, que o nome, ele faz parte, sim, meio que é o protagonista dessas obras mais abstratas, tá ligado? Ele diz muito mais sobre as obras do que a obra em si.
Eu queria ir num museu, na época que esse cara botava os quadros, assim, e trocava uma ideia sobre eles. Porque eu acho que aí eu ia conseguir sacar se esse cara tá tentando me enganar ou não.
Ah, entendi. Cara, lá em Niterói tem um museu assim, vou te levar lá quando você for pro Rio.
O discursinho lá de, pô, não, se essa arte representa a dor do mundo e a mãe Gaia chorando. Tem esses papos aí. Mas eu acho que dá pra te sacar se é verdade.
Trocando ideia com o cara.
É, trocando ideia com o cara. Já conheceu alguns artistas? Os artistas real, assim?
Ah, sim, mas só de universidade, né? Então não é real.
Trocar uma ideia, assim, o cara que já vendeu uns quadros, assim?
Ah, sim, mas só em universidade, como eu falei, que sempre tinha umas exposições na faculdade lá. Mas por quê?
Não, geralmente a galera, tu vê no olhar se o cara tá realmente distante, porque eu confio, pra mim é tipo, se o artista não é louco, é tipo o mendigo ser obeso, não tem credibilidade. Não tem muita credibilidade, sabe? Tipo,
entendi. É isso que eu ia fazer a pergunta, cara. Você acha que o artista ele tem que ser meio dodói mesmo?
Não que tenha que ser, porque eu acho que a criatividade não necessariamente anda com uma dor, com uma instabilidade mental. Eu acho esse mito até prejudicial, porque às vezes as pessoas acham que não, eu preciso estar muito louco, preciso sofrer para fazer música.
É, o Nanete fala disso, né, que você tava falando aquele dia.
É, tipo, eu preciso sentir dor para. Eu não acho que é bem assim, mas eu acho que é inegável também que é um dos caminhos. Saca?
Sim, eu acho que é quando o artista ele perde um pouco as estribeiras, é porque ele não acompanhou a criatividade junto com a saúde mental, entendeu? São coisas diferentes, e aí rolou uma confusão, assim. Ou é simplesmente alguma química no cérebro também.
É que eu imagino também, não só artistas, mas artistas, atletas de alta performance também, pra te chegar num grau de excelência... Às vezes tu tem que ter uma visão focal do que tu quer, teus objetivos. E isso pra arte, pô, às vezes tu tem que... Imagina esse cara aqui, pô, o cara super bem sucedido, uma parada abstrata pra caralho, assim. O cara, pra ele ser bem sucedido nisso, ele devia estar completamente focado em vou ser um cara expressionista abstrato. Eu não vou cuidar tanto do que eu comi hoje, ou parar de fumar, ou sei lá o quê. Eu vou, pra te ser bom nisso, cara, tu tem que viver a parada.
Sim.
Aí, às vezes, o lance que eu falei, que às vezes não é o caminho, não é o único caminho, mas é um caminho que tu acaba ficando meio distante.
É, cara, eu concordo, mas eu também acho que tem alguma influência, tanto que quando a galera que toma algum medicamento, né, contra depressão, ansiedade, essas coisas, a galera reclama, eu conheço bastante gente que reclama justamente dessa falta de criatividade, dessa falta de emoção, né, tanto tristeza quanto felicidade, né, dos dois lados, e aí acaba não tendo experiência de composição, de criação e tudo mais.
É que depende também pra caralho da pessoa e da medicação, né? Porque às vezes o medicamento funciona como um... A gente tava falando de guitarra no episódio, de música no episódio passado, mas o medicamento funciona como um compressor, né, nas emoções.
Exato. Ele segura os extremos, né?
É, segura os extremos, né? E às vezes aí tu não tem aquela tristeza profunda, tu não tem aquela euforia profunda e tu vive numa parada controlável mediana, assim. Tem muita medicação que faz isso. E aí sim, acho que se alinha com o que tu tava falando de tudo do cara não experimentar os extremos e criar em cima disso, ter essa sensibilidade em cima disso. Mas é muito particular da pessoa, do medicamento, do cara, quatro. E eu acharia muito mais legal ser feliz do que ser um artista bem-sucedido se eu tivesse escolha de ser ou qualquer um dos dois. Eu acho que vale a pena, deve ser legal ser feliz.
É, já ouvi falar. Eu vi vários reviews positivos aí.
Porra.
Não, mas é bom você estar falando isso, porque rola uma romantização também da tristeza, que eu acho que é uma... E arte, entendeu? Você sabe o que eu tô falando, né? Aquela galera que acha que tem que ser triste pra ser um grande artista, ou vice-versa, né? E isso faz com que, né, a galera acaba... Sei lá, a galera entra muito em droga, principalmente. Eu não vou ficar fazendo campanha... Ah, não use drogas! Eu caguei que você usa, mas... A droga é uma parada importante, que se você...
Não, fala você. Não, cara, é que o lance é assim, é porque tem essa romantização, que o cara vê lá em, sei lá, em 94, o Kurt Cobain se matou, e ele era tristão. E aí tu vê, sei lá, o outro artista, o Robin Williams. Não sei, mas tu vê um artista que tu acha legal, que se matou, que é super deprimido, super tristão e tal. Mas a outra coisa em comum com todos esses caras é que esses caras praticam pra caralho. Assim.
O quê? Pratica o quê?
Não, o que eles estiverem se propondo a fazer artisticamente. Tipo, sei lá, o Kurt Cobain, o cara ficava tocando os ensaios de 8 horas.
É, sim, isso, tá ligado.
Saca. Então, ou qualquer artista que vai ver é muito bem sucedido. Pratica pra caralho, sei lá, a gente tá falando de esporte, sei lá, o Michael Jordan. Quando o cara ficava sempre a mais nos treinos, sei lá. A galera sempre... adota a característica mais fácil. Não, vou ficar só... Vou ficar sempre olhando pra baixo, sendo tristão. Não, filha da puta, vai trabalhar, saca? Vai...
Você pode deixar que vai vir naturalmente essa parte,
é,
né?
Cara, tipo... Achar que o que tem de denominador comum entre as... O que existe de denominador comum entre as pessoas bem-sucedidas não é uma característica emocional. É a busca intensa e o trabalho intenso pelas coisas, saca?
Caraca! O coach quântico da história,
mas
moleque.
É verdade, cara. Mas eu tô certo ou tô correto? Tô certo.
Você tem razão. Eu tô só implicando mesmo. Mas é isso mesmo, cara. A galera, essas características, elas são consequência de tentar ao máximo, né?
Uhum.
Ficar meio louco. E aí você, principalmente, uma outra coisa que é importante, que eu tava falando de droga, encaixa com isso, que é a droga, ela vem justamente como uma solução rápida pra sentir um pouco de prazer, tá ligado? O cara pratica o dia inteiro, literalmente a semana toda, e aí quando ele, enfim, tá cansado demais, ele não consegue descansar. E aí o que ele faz? Aí vem a droga, vem o álcool, né? E aí a galera acaba, né, pegando essas pequenas pílulas, às vezes literalmente, de felicidade pra conseguir, né, enfrentar a dor que é o esforço que ela tá fazendo pra alcançar o sonho dela. Então é bem difícil.
Acho que isso é um dos caminhos. O outro é porque usar droga é legal, né? Também.
Não, com certeza, com certeza. A droga, ela é uma coisa que vai mudar, né, você.
É, a droga... Aí, professor. Professor... A droga é maravilhosa ou não é, professor?
Cara, eu ouço perguntas, eu gosto quando era assim, professor, você já fumou maconha na escola?
E aí, próximo a Pollock.
Não tem problema em falar com meus alunos sobre isso, não. Eu acho que droga... A gente usa droga o tempo todo, né, cara? São remédios, são drogas. E eu meto essa.
O café é uma espécie de droga que a gente usa e tá tudo bem. A bebida alcoólica mata mais pessoas do que as outras drogas e destrói lar. Porque as pessoas... É tudo uma convenção social, né? E a guerra às drogas acaba levando até um sistema carcerário corrompido.
E né? Falho, agora do falho também.
Falho. Ah, professor maconheiro do caralho. Eu queria cheirar tua mão agora e dar com cacetete nas tuas pernas. Porra, velho.
Ai, caralho, mas... Enfim,
É isso, é exatamente isso que tu fala, né?
Não, eu não vou tão longe, não. Eu só falo que drogas, sim. Se você for numa drogaria, você compra droga. Então, só isso. E aí as crianças ficam meio confusas. Oh, tá. Aí eles mudam de assunto, mas tudo bem.
Mas eu tava falando isso porque o Pollock era da festinha?
É, na verdade, ele... Assim, voltando a falar da história do cara que a gente deixou de lado pra caramba, ele era um cara que teve uma infância meio difícil, né? Ele era o que nós chamamos de white trash lá nos Estados Unidos, que é o lixo branco, é a pessoa branca, mas ela, enfim, tá, é muito pobre, é muito ferrado. E ele era descendente de escocês e irlandês, e os pais dele eram presbiterianos, aquela galera que teve uma origem da imigração há séculos atrás. E aí, né, os pais viviam se mudando de cidade em cidade, de emprego em emprego. Então isso também acaba fazendo com que ele também tenha dificuldade de socializar, cara. Entendeu? Isso influencia na arte, né?
Sempre quando o artista vem numa... Eu sempre acho estranho quando o artista, tipo um artista plástico, vem de uma origem mais humilde. Na minha cabeça, sempre o cara é meio filho de pai rico, assim. Uhum. Mas interessante que o cara era meio um viajante, um cigano americano.
Pois é, e aí, né, como a gente imagina, né, uma criança que vai... Não tem amigos fixos, né, cara? É, hoje em dia você tem o famigerado Zap Zap, mas nessa época você não tinha. Na década de 50 você perdia amigos. Frequente. Não, 50 não. 50 ele tava pintando. Eu tô falando na década de 20, 30. Ele perdia amigos constantemente. Então, né, ele vai cada vez mais conseguindo. Aliás, vai tendo, obrigatoriamente, tendo que se isolar no seu próprio cérebro, né, cara? Nas suas ideias. E aí vem, né, talvez, a origem do seu lado artístico. Mas é lógico que isso é pura suposição, né, cara? Não tem como a gente estar na cabeça do cara. Ele já foi. Depois que os pais dele conseguiram deixar ele mais fixo e tudo mais, ele já foi expulso do colégio de artes por conta de bagunça, por causa de violência.
Violência?
É, ele era um cara meio violentinho, assim.
Ah, não, ser expulso da escola de arte, eu acho que é um mérito pro artista no futuro, né? Pô, fica bonito no release, né? Vai dizer que não que seja motivo de orgulho de ser expulso, mas, sendo bem sincero, aquele lance que a gente tava falando da exposição pra vender as artes, explicando, se falava, não, ele foi expulso da escola de artes.
E todo mundo já dá aquela
esse cara tá à frente do seu tempo. Na real, o cara só tava, sei lá, fumando maconha no banheiro.
Não, cara, mas é verdade. Uma coisa que a gente tem que entender é que não importa, na verdade, a arte do cara. É como vende a arte do cara, né? Então, se a galera vender bem, qualquer arte vai ser boa. Depois a gente vê a qualidade dela. Depois a gente vê se você gosta ou não. Primeiro você vê se vendeu ou não. Isso que determina o sucesso ou o fracasso.
É, eu acho que deve ter alguém que estuda arte e deve estar muito puto escutando esse podcast. Muito irritado, assim. Tipo, esses caras não sabem porra nenhuma de arte. E não, aí eu te, você que está irritado, você tem razão, mas eu também não me importo. E eu vou continuar falando esse episódio inteiro como se tivesse muita propriedade sobre o assunto.
Caralho, mas é isso mesmo, cara. Não adianta, cara. Não importa se o cara tem uma técnica foda, entendeu? Ah, o cara estudou no Himalaia, tá ligado? Com um monge que tá no Nirvana há 300 anos. Caguei, brother. Cara, se o cara não vender, o cara não vai ter sucesso. Porque o sucesso do nosso sistema capitalista é você ter vendas. E é isso.
Isso não é uma coisa que acontecia. Isso é uma coisa... Eu tenho uma conhecida, amiga artista plástica, e ela tava me falando que em São Paulo o que rola é muito semelhante, assim. A gente tem galerias de arte super renomadas e essa galera meio que escolhe aleatoriamente, sei lá, não completamente aleatoriamente. O sistema de esse quadro vale 50 mil é bem aleatório.
Pouco criterioso, assim.
Pouco criterioso, assim. E tem muito do lance do artista mesmo, assim, isso tá no preço, saca? De lance que a gente falou meio de brincadeira de, ah, não sei o que, o cara foi expulso da escola e isso aí fica bonito no release.
Mas vende.
Isso não é tão piada não, assim, tipo...
Vende.
Porque uma obra, assim, obras muito semelhantes em tempos distintos, valores completamente opostos, né?
Uhum.
O contexto é tudo, saca? Tipo, ah, isso aqui é o cara, ele fez quando ele não tinha os braços, tipo isso. Aí sim, vale sim. Mais. Então isso existe até hoje. E a máfia das galerias...
Olha!
É máfia.
Olha
a
polêmica.
Tu acha que não é máfia? Tu acha que não tem desvio de dinheiro nessa porra, velho? Ah, tá.
Ah, meu Deus. E casos de perseguição da Polícia Federal. Não tenho nada a ver com esse comentário do Nico. Bem, continuando aqui. De qualquer forma, voltando a falar do nosso menino Paula, que teve uma infância difícil, ele vai ser um dos caras que vai fundar a escola de Nova York, que é esse expressionismo abstrato. Ele vai ser um cara que vai trazer umas perspectivas novas. Ele vai meio que evoluir aquele surrealismo, que era um movimento
antigo. Só
porque
escola de Nova York, tu diz, é um movimento artístico.
Isso, é o expressionismo abstrato. Também é chamado de escola de Nova York.
Não, é que quando tu falou, achei que é tipo um cursinho. Não, beleza, aqui. mesmo eu não tinha entendido. Vai.
Não, tudo bem. Esse expressionismo abstrato dele, que é esse tipo de quadro que ele faz, é como se fosse uma evolução do surrealismo. E o surrealismo, você reconhece bastante um cara que é Salvador Dalí, né? Que é aquele cara com bigode muito bizarro. Esse cara era um bom marqueteiro, moleque. Dalí vendia, tá? O Dalí era o Silvio Santos. Tá ligado?
Por quê, cara? Porque ele era camelô?
Não, cara. Não, cara, porque ele não fazia quadros. Ele fazia quadros e tirava fotos dele fazendo enquanto ele pulava com vários gatos pulando ao mesmo tempo. Entendeu?
Dá um Instagram pra esse cara. Dá um Instagram pra esse cara.
É, cara, exatamente.
E ele tem aquele vídeo clássico de cinema ali, que todo mundo que estudou cinema algum dia teve que olhar do cara cortando o olho, né? Ele tem umas paradas assim, né?
Ah, isso. Cara, é muito à frente do seu tempo. Ele conseguiu identificar um gosto perene na sociedade. E ele pegou e ele trabalhou em cima dele. Muito foda. Eu acho sensacional. Salvador Dalí não é só um puta artista. Os quadros dele são muito bonitos. Eu gosto bastante mesmo. Dessa vibe meio que aquele relógio todo torto, tá ligado? É muito maneiro. E não só isso que é muito maneiro, porque é surrealismo, né? Ele pegou uma coisa física e transformou em líquida. Só pra causar uma estranheza. E aí você pode enxergar o Pollock como um surrealismo surreal, uma parada outro nível. É completamente louco, né? E você vê pelas obras dele. Você, ouvinte, se der, joga no Google aí alguma coisa do Pollock pra você entender o que a gente tá falando, porque senão você vai ficar um pouco perdido.
Ah, mas eu acho que o ouvinte, quando olhar for no Google Imagens, se ele não sabe quem é o Pollock e for ver os quadros, ele vai se ligar na hora. O estilinho.
Sim, sim. É aquele estilo louco que a galera fala. Ah, isso aí qualquer um pode fazer. É, você falou seu tio, né? Qualquer um pode fazer.
Me dá meia hora que eu faço aí melhor e vendo pela metade do preço.
É, exatamente. Mas enfim, cara, ele também desenvolveu uma técnica nova que é o drip painting, que é você pintar deixando gotinhas cair no quadro, né? E aí tem essa imagem aí que eu vou até colocar no grupo Amigos Internautas, dele pintando ali, usando essa técnica, né? Que ele joga meio que a tinta e ele tá dentro do quadro, né? Uma coisa interessante, ele pintava a tela com ela no chão. Você vai ver aí no desenho, na foto quando mandar. Ele colocava o quadro no chão, ele ficava dentro do quadro, porque ele queria se sentir dentro da parada artística, e ele jogava um pingo de tinta, e a partir dali ele elaborava a obra de arte. Então ele chegava sem nada na cabeça, essa era a ideia.
Eu fico imaginando como era a recepção na época, tipo... Porque se ele foi um dos primeiros, assim, eu acho que o feedback de, putz, cara tentando me enganar, deve ter sido bem intenso, né?
Sim, sim. E... é, com certeza é o contexto, né, cara? O contexto de Salvador Dalí, por exemplo. O Dalí que fez as coisas estranhas, entendeu? Ele foi lá, pegou a galera que seguia o Dalí, pegou lá os demographics do Dalí, falou, ah, dessa idade, desse jeito. E ele fez uma coisa Dalí level 99, entendeu? Ele foi lá um super Dalí. E é isso que foi o trampo dele.
É que as paradas do Dalí, assim, se tu der o Google Imagens também, são umas paradas que meu tio não ia querer em casa, não ia achar o primeiro quadro que ele ia comprar, mas ele ia entender, assim, tipo, não, isso aqui é difícil de fazer.
Ah, entendi, entendi. E, não, faz
e
sentido,
do,
sim.
E o do Polo que é tipo umas paradas muito... eu consigo fazer.
Sim, sim, mas é aquela coisa, no começo não era, entendeu? No começo era aquela interseção daquele quadro da galinha lá que você falou, entendeu? E aí começou assim, era um nível maior de Salvador Dalí. Depois que ele foi ficando mais famoso, depois que ele foi, né, se embebedando, e que ele vai ter um problema sério com o alcoolismo, aí, meu amigo, as obras viraram uma confusão, brother. Aí as obras viraram uma loucura completa, entendeu?
Mas é, então ele foi... é o mesmo caminho... Led Zeppelin fez isso, né?
Como assim? Como assim?
Não, tinha umas paradas muito mais complexas e aí lança um singlezinho meio balada. E aí eu acho que esse pai, ele fazia coisas, artes mais... que tecnicamente que o meu tio ia olhar e ia pensar, não, esse cara maluca. É um artista foda. E aí ele foi uma loucura muito mais, abre aspas, enormes aí... fácil de fazer, e a galera estranhamente comprou o negócio mais fácil de fazer.
Entendi, entendi. Eu acho que, na verdade, foi só a loucura chegando, a loucura batendo. Quanto mais no início da carreira dele, ele tava mais pé no chão, quanto mais a vida dele começou a desandar por conta da bebida, por conta da infidelidade que ele teve com a mulher, ele traiu muito a mulher dele, entendeu? E aí ele é mais, só que ele dizia que ele amava a mulher, né? É uma velha história, né? Eu te amo, vou comer outra mulher. A galera gostava muito de meter essa. Literalmente.
Mas o que aconteceu? A mulher dele descobriu e largou ele?
É, a mulher descobriu e largou ele. E ele começou, né? E entrou de vez na cachaça. A velha Kátia. E aí ele começou a ficar na cachaça. E um dia ele tava dirigindo com a amante. E aos 44 anos ele sofreu um acidente de carro, cara. E aí vai ser a morte dele. Dessa maneira trágica, né? Exatamente, maneira bem trágica.
Se ele tivesse desmentindo ainda que ele não tinha traído a mina, aí ia ser mais complicado, cara. Ia ser encontrado... com a amante, né? Isso é pior ainda.
Pois é.
Quantos anos? 44?
44. Boa idade.
É, fez bastante coisa. Né?
Boa idade. Morreu velho. Mas enfim, cara, depois de 30 anos, ele vai receber um memorial no Museu de Arte Moderna de Nova York. Depois que morre é fácil, né?
É, daí até eu sou bom depois que eu morro. Né?
Desculpa, galera, tá brincando, tá? Não leva a sério, não. Mas vem cá, você falou de um filme, cara. Que filme foi esse daí?
Não, eu me lembro de ter visto, porque a gente tava falando do Pollock antes do episódio, eu me lembro de ter visto um filme com ele.
Sim, nos anos 2000.
Não com ele, né, sobre a vida dele, mas minha memória não tá ajudando muito. Mas, Vitinho, minha pergunta é, você já teve algum envolvimento com artes plásticas?
Cara, eu queria ser desenhista quando era criança, queria mesmo, e o desenho e o skate foram as duas grandes frustrações da minha vida, porque eu descobri que eu era ruim mesmo, assim.
E nas duas coisas?
Nas duas coisas, são duas coisas que, tipo assim, eu queria muito. Eu tentei andar de skate, porque, pô, eu via hardcore, né, cara? Eu via punk rock, uau, Tony Hawk. E aí eu queria andar de skate, só que eu tenho dificuldade com skate mesmo. Eu acho que minha perna é meio torta pra dentro, não sei. Tipo, um pouquinho, é sério. E aí eu acho que isso, enfim, não sei. Tô deduzindo. E o desenho, cara, eu queria realmente, eu desenhava. Todos os dias eu desenhava, tipo, assim, o dia inteiro, assim. E eu pensava que eu desenhava bem. Aí um dia eu conheci um amiguinho meu na escola. E aí esse meu amiguinho, ele adorava meus desenhos, ele não desenhava. Aí eu, com toda a prepotência, acendi o meu cigarro. Então, moleque, eu vou te ensinar a desenhar. Aí ele, caraca, Vitor, obrigado. E aí, tipo, em 6 meses o moleque desenhava muito mais do que eu. E aí eu percebi, caralho, eu sou uma fraude. Entendeu? Tipo, eu não consigo ser isso. E aí eu desencanei, assim.
Ah,
o desenho...
caiu no erro de comparar com os outros. Foi esse teu erro.
Cara, com certeza, mas eu era bem criança. Eu devia ter uns 12 anos nisso. Uhum. E aí eu descobri que eu não tenho facilidade. Só que, paralelo a isso, eu tava tocando violão. E nunca tive nenhuma dificuldade com música. Pelo contrário, sempre foi um bagulho bem tranquilo pra mim. Uhum. Composição. Quando eu peguei o violão pela primeira vez, eu já tava compondo, assim, porque eu gosto de composição. E é isso, cara. A minha vida de artes plásticas não vigorou, não conseguiu render frutos. Mas tudo bem, eu acho que nessa vida, tão importante quanto acreditar que vai tudo dar certo, é reconhecer falhas, né? É reconhecer problemas, é entender que existem momentos que dar um passo pra trás é muito melhor do que insistir o passo pra frente, né?
Mas é legal, cara. Fazer umas coisas, tipo, fazer uns desenhinhos.
Você desenha, né? Eu já vi no seu Instagram.
Ah, eu fazia uns desenhos, eu gosto de desenhar. Eu tenho uns caderninhos, umas coisinhas. Quando começou a pandemia, eu comprei umas telas e umas tintas e tal. Mas aí eu acabei indo pro sul na sequência. Fiquei fora. Mas tô com as telas, as coisas lá em casa pra pintar até.
Pô, mas cara, por que você não faz nunca, isso?
Nunca aprendi a fazer as paradas direitinho, assim. Só acho legal.
Sim, sim, isso aqui aí. É, se eu tivesse, eu acho que aqui... a mentalidade atual e eu quisesse fazer, com certeza eu também não desistiria, só porque, né, é uma amiguinha melhor do que eu, mas eu era muito criança. E mas você agora, pô, mostra algum desenho seu aí, eu só vi uma vez, você tem outro?
Eu deletei tudo, meus desenhos, mas eu vou achar uns desenhos e eu vou postar no Amigos Internautas, se alguém
muito
pedir.
Obrigado, muito obrigado, não, eu estou pedindo.
Ah, eu preciso achar.
O público tem que mandar, o público que manda. Você sou... é assim, o público manda, você segue.
Sou um escravo da sociedade, né?
Tá bom, cara, tudo bem. Então é isso, cara. Essa é a história da morte de Jackson Pollock.
História pros brothers, são 31 episódios durante 31 dias nesse mês de agosto. Nesse mês de agosto, e você não pode deixar de seguir lá no Spotify, diz onde você tá escutando esse podcast. Segue lá, não paga nada, é só clicar seguir, assinar, não sei o que tá escrito, mas clica lá, porque aí toda vez que tiver episódio vai aparecer pra você. Se quiser mandar um alô, qualquer coisa aí, meu arroba é Alexandre Níquel, Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
E se você quiser falar comigo, você pode me procurar em arroba prof. Vitor Soares, Vitor sem C. E se você quiser ouvir outro episódio dessa loucura de dizer que não te quero, inclusive, né, é importante deixar claro, como você já falou aí, né, tem 31 episódios em 31 dias de 31 minutos. O número é cabalístico, sabe por quê? Porque a gente vendeu a alma pro diabo e o diabo falou, número 31. E a gente tá seguindo, que o diabo nunca errou.
Nada como obedecer ao diabo.
Exatamente. Mas se você quiser ouvir outro, né, um pouquinho mais aí da minha voz falando de história, você pode me procurar, você pode me encontrar lá no meu outro podcast, o História em Meia Hora, que tem episódios novos todos os sábados.
Então tá, pessoal, até a próxima. Um beijo pra todos. Tchau, tchau.
Valeu! Oh,